Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Oclusão, publicado pela Artes Médicas em 2013 e integrante da série ABENO, Odontologia Essencial. É um manual didático da área clínica odontológica. Associado a Alfredo Júlio Fernandes Neto, professor da Universidade Federal de Uberlândia na área de oclusão, prótese fixa e materiais odontológicos. O volume também é apresentado em catálogos com Paulo César Simamoto Júnior e Flávio Domingues das Neves. Com 160 páginas, o livro se propõe a reunir os tópicos fundamentais da disciplina de forma objetiva, orientando a compreensão da saúde do aparelho estomatognático. Não se trata, portanto, de uma obra centrada em uma técnica isolada, nem de um tratado enciclopédico. Sua finalidade é oferecer uma base clínica organizada para o estudante e para o profissional que precisa. Relacionar dentes, estruturas de suporte, músculos, articulações e funções orais. A oclusão é examinada como componente funcional do sistema, o que torna o conteúdo relevante para o raciocínio diagnóstico, para o planejamento restaurador e protético e para a prevenção de intervenções que comprometam o equilíbrio oral. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, oclusão como componente funcional do aparelho estomatognático. O ponto de partida mais importante do livro é situar a oclusão além do simples contato entre os dentes. Conforme a apresentação editorial, o volume aborda a saúde do aparelho estomatognático. Essa escolha orienta uma leitura sistêmica da disciplina. Em termos clínicos, a relação oclusal não pode ser julgada apenas pela aparência de uma arcada ou pela presença de contatos em máxima intercuspidação. Ela participa de um conjunto que envolve dentes, periodonto, músculos mastigatórios, articulações temporomandibulares e funções como mastigação, deglutição e fala. A consequência prática dessa perspectiva é evitar conclusões baseadas em um único sinal: sou. Um contato aparentemente irregular, por exemplo, ganha relevância somente quando interpretado à luz da função, das condições estruturais e das queixas do paciente. Essa abordagem também ajuda a compreender por que procedimentos restauradores e protéticos exigem atenção à oclusão ao modificar a anatomia dentária. O clínico modifica potencialmente a maneira como as forças são distribuídas e como o sistema é guiado nos movimentos mandibulares, ao privilegiar a saúde do sistema. O livro tende a oferecer uma base para decisões mais prudentes, nas quais a meta não é impor um padrão abstrato de contatos, mas preservar ou restabelecer condições funcionais compatíveis com cada situação clínica. Em segundo lugar, relações maxilomandibulares e contatos dentários como base de análise clínica. O estudo da oclusão depende da identificação ordenada das relações entre mandíbula e maxila e da observação de como os dentes se tocam em diferentes posições. Esse núcleo conceitual é indispensável porque a anatomia oclusal não atua de modo estático cúspides, fossas. Cristas e bordas incisais participam de contatos que variam conforme a posição mandibular e a trajetória do movimento. Em um texto introdutório voltado à formação clínica, a utilidade desse conteúdo está em dar linguagem e critérios ao exame, descrever se há estabilidade, interferências percebidas. A ausência de suporte posterior ou alterações de guia anterior é mais informativo do que classificar uma oclusão apenas como boa ou ruim. A análise dos contatos também é decisiva para intervenções sobre dentes isolados. Uma restauração com anatomia inadequada pode introduzir contato prematuro. Uma prótese sem consideração pelas relações antagonistas pode reduzir estabilidade ou sobrecarregar elementos específicos. O livro se diferencia de abordagens puramente laboratoriais ao vincular esses dados ao exame do paciente e à saúde estomatognática. Assim, as relações maxilomandibulares são apresentadas como referência para planejar, executar e conferir procedimentos, e não como um vocabulário descolado da prática. A compreensão desses princípios favorece ajustes criteriosos e reduz o risco de tratar contatos dentários como detalhes secundários. Em terceiro lugar, movimentos mandibulares e o papel das guias na distribuição das forças, a avaliação oclusal precisa considerar os movimentos mandibulares, pois é durante excursões funcionais que muitos contatos ganham significado clínico. A mandíbula não se limita à posição de fechamento, ela realiza trajetórias de abertura. protrusão e lateralidade, coordenadas pela articulação temporomandibular, pelos músculos e pelas superfícies dentárias. Nesse contexto, as guias dentárias têm papel relevante por influenciarem quais dentes entram em contato e como as forças mastigatórias são direcionadas durante os deslocamentos. O interesse do tema para a clínica restauradora é direto. Alterar a borda de um incisivo, a inclinação de uma cúspide ou a forma de uma superfície oclusal pode modificar a dinâmica de desoclusão e criar contatos não planejados. Isso não autoriza regras automáticas aplicadas a qualquer paciente. Ao contrário, pede observação individual, exame funcional e coerência com o conjunto do aparelho estomatognático. A ênfase didática anunciada para a oclusão é particularmente útil nesse ponto. Ela aproxima conceitos biomecânicos da sequência prática de verificar movimentos e contatos após um procedimento. Para estudantes, o tema esclarece por que a anatomia oclusal é funcionalmente orientada. Para clínicos, reforça que a conferência de contatos deve incluir movimentos e não apenas o papel articular em uma posição estática. A finalidade é reconhecer condições que merecem atenção antes que uma intervenção reproduza ou agrave um desequilíbrio funcional, em quarto lugar. Relevância da oclusão para restaurações e próteses fixas. A trajetória acadêmica de Alfredo Júlio Fernandes Neto em oclusão e prótese fixa ajuda a contextualizar a proximidade entre esses campos no livro. Todo procedimento que reconstitui superfície dentária, de uma restauração direta a uma coroa protética, precisa respeitar espaço disponível dentes antagonistas, contatos proximais e dinâmica mandibular. A oclusão nesse cenário fornece parâmetros para que a reconstrução não seja apenas esteticamente aceitável, mas integrada à função. Uma superfície excessivamente alta pode concentrar forças em um ponto. Uma anatomia excessivamente plana pode comprometer características funcionais e a eficiência mastigatória. A ausência de planejamento pode resultar em ajustes extensos depois da cimentação ou da finalização restauradora. A lição central não é reduzir a reabilitação a uma sequência de ajustes oclusais. Antes de intervir, o clínico deve observar a condição preexistente, registrar achados relevantes e definir se pretende manter, corrigir ou reorganizar determinados aspectos, sempre de acordo com indicação clínica. Essa distinção evita que uma correção localizada seja confundida com uma mudança ampla de relações oclusais. Integrar a parte clínica da série Abeno, a obra ocupa um lugar de ponte entre fundamentos da disciplina e sua aplicação em procedimentos cotidianos. Seu valor está em tornar explícito que decisões de forma dental, material e ajuste final têm repercussões funcionais, exigindo planejamento e verificação sistemáticos. Por último, exame clínico e interpretação criteriosa de sinais relacionados à disfunção. Oclusão é frequentemente associada de maneira simplificada a dores musculares ou alterações temporomandibulares. Uma abordagem clinicamente responsável precisa evitar essa redução causal. A saúde do aparelho estomatognático depende de múltiplos fatores e sinais como desgaste dentário, ruídos articulares. Sensibilidade muscular ou relatos de dificuldade funcional requerem anamnese e exame adequados. Não constituem, isoladamente, prova de que uma característica oclusal seja sua causa, ao incluir a oclusão no horizonte da saúde estomatognática. O livro oferece base para observar relações dentárias e função sem transformar cada discrepância em indicação automática de intervenção irreversível. Essa é uma implicação importante para a formação. O exame deve produzir informações organizadas e sua interpretação deve considerar sintomas, histórico, hábitos, condição periodontal, estruturas dentárias e limitações do procedimento proposto. Para o dentista em treinamento, a disciplina ajuda a distinguir observação de diagnóstico e diagnóstico de decisão terapêutica. Para o profissional que atua com restaurações e próteses, reforça a necessidade de documentar condições prévias e de avaliar cuidadosamente efeitos funcionais após o tratamento. A utilidade do conteúdo, portanto, não está em prometer uma explicação única para problemas complexos, mas em fornecer um referencial para integrar dados oclusais a uma avaliação mais ampla. Essa postura é coerente com o caráter clínico e didático atribuído ao volume. Em conclusão, Oclusão é indicado principalmente a estudantes de graduação em odontologia, especialmente nos momentos em que a disciplina precisa ser conectada à clínica restauradora. A prótese fixa é o exame funcional. Também pode ser útil a cirurgiões dentistas que desejam revisar fundamentos antes de planejar coroas, restaurações extensas ou ajustes que alterem superfícies oclusais. Seu benefício prático reside em organizar uma forma de pensar observar contatos. Relações maxilomandibulares e movimentos mandibulares como elementos de um aparelho estomatognático integrado e não como dados isolados, intelectualmente. Isso favorece uma conduta mais criteriosa, pois mostra por que a anatomia dentária e a função precisam ser avaliadas em conjunto e por que sinais clínicos não devem ser convertidos de modo automático em diagnósticos. Causais, em comparação com tratados extensos de oclusão ou obras dedicadas exclusivamente à disfunção temporomandibular. O diferencial realista do volume é sua posição introdutória aplicada na série Abeno, Odontologia Essencial. Com extensão concisa e proposta didática, ele busca cobrir os temas relevantes da disciplina sem assumir a escala de uma referência enciclopédica. Essa característica o torna particularmente adequado para estudo estruturado, revisão curricular e consulta durante a compreensão de procedimentos clínicos. A associação da obra com docentes de uma área que reúne oclusão e prótese fixa reforça sua pertinência para quem precisa transitar entre fundamentos funcionais e reabilitação oral. Não substitui investigação aprofundada de casos complexos, mas oferece uma base clara para reconhecer quando o raciocínio oclusal deve orientar, limitar ou reavaliar uma intervenção odontológica. Se você quiser apoiar Alfredo Júlio Fernandes Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!